Presidente.
O grupo de trabalho que fizemos com a primeira reunião seria convidar três personalidades. O tratando-se de personalidades que alguns deles têm, são equiparados a chefes de Estado, o Sr. Presidente da Assembleia da República, naturalmente, que fica muito satisfeito com o trabalho que a Caixa está a fazer e gostaria de se associar, mas também gostaria de perceber qual é que era o ciclo todo e assim o projeto teria o alto patrocínio do Sua Excelência ao par. E pede-me para que lhe faça chegar pelo menos as 5, 6 primeiras debates e por isso eu vos peço para vocês darem, fecharem os vossos contributos, que assim também podiam fazer os convites com tempo, mesmo que pudesse haver alguma alteração.
Tendo em conta que estamos perto da data de março, porque o resto está fechado, está antes de março, está fechado, não é? Eu eventualmente...
Vocês vão ter que andar um bocadinho para a frente, porque, entretanto, a nossa perspectiva era 23 ou 30 de janeiro, 23 já não vai-se convidar ninguém.
Com todos estes requisitos, estamos sempre aqui a queimar tempo, a perder tempo.
Mas eu diria assim...
Não sei
assim,
se o de janeiro não passa para fevereiro, o que estava em fevereiro passa para março.
Eu punha,
isto vai passar para abril.
Eu punha aqui no tema, mantinha aqui esta ideia da agenda estratégica, que aqui cabe tudo, não é? Mas retirava a parte do quadro financeiro plurianual e o debate sobre recursos próprios e equilibrio orçamental. É muito específico, é uma área que só interessa a economistas.
Prioridades e recursos.
Prioridades e recursos, por exemplo, exatamente. É muito mais abrangente, podemos aqui pôr várias coisas. E a minha preocupação era trazer aqui nomes de peso para este painel. Imediatamente eu pensaria, agora saindo dos nomes que foram sugeridos ao início, eu ia um bocadinho mais, fazia uma aposta mais forte. Olha, trazia uma pessoa que eu acho que tem muita pertinência nestas áreas, que é o Dr. António Vitorino, do Partido Socialista, já foi comissário.
Mas já está na proposta que eu fiz da primeira coisa com o Dr.
E ele já confirmou que vem essa?
Ainda não convidámos as pessoas.
Ah, não está convidado. O doutor...
Queremos convidá-lo com a chancela do PAR.
O doutor
o PAR Carlos... pede que os grupos parlamentares lhe apresentem as suas propostas.
Mas vamos. O doutor Carlos Moedas pode encaixar aqui neste painel que foi comissário europeu.
Nós precisamos do António Vitorino até para equilibrar, porque os outros dois foram presidentes de comissão, mas são do PPE.
Eu punho aqui o António Vitorino e punho aqui o
António Vitorino já está no meu painel. Que eu propus.
Então pomos aqui o doutor Carlos Moedas neste painel. Podemos que...
Diga.
Não, mas tem que ser vários, tem que ser 3 ou 4, não é? 3 ou 4. Temos aqui um, eu punho-o aqui, porque ele não está em nenhum painel e ele é relacionado, além de ser um político com visibilidade, é experiente nestas áreas. E por que não convidar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de que eu gosto tanto, para vir aqui falar sobre a temática? O que é que está a rir, Sr. Presidente? É verdade?
Apesar de ter dito que eu gosto tanto.
Mas gosto, eu
é
tenho...
É por isso que eu me estou a rir.
Apesar de ser Ministro em funções no Executivo, eu acho que ele aceitaria um convite dirigido pelo Chega e pela Comissão para vir falar de um tema que lhe interessasse. E sendo um tema mais abrangente, se não for o orçamento que ele é capaz de não vir, como eu não viria, se fosse um tema um bocadinho mais abrangente... Eu tinha gosto em convidar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pessoalmente. Mas agora temos duas pessoas relevantes do Partido Social Democrata.
Nós tínhamos aqui...
Temos que pôr aqui e contrabalançar com alguém de igual peso do Partido Socialista.
O Partido Socialista havia uma proposta da doutora Elisa Ferreira.
Não tem...
E do José Manuel Fernandes. Não, mas... Foram pessoas que nos últimos anos trabalharam ela como comissária.
Mas não tem
trabalhar
o peso...
o tema das prioridades não, e dos recursos
não,
da comissão.
Mas não tem o peso de um Carlos Moedas e de um Paulo Rangel. Tínhamos que arranjar alguém com um bocadinho mais força do Partido Socialista.
A Elisa Ferreira tem, Pedro.
Não tem, em termos políticos não tem a mesma visibilidade que tem o atual ministro ou presidente
mediáticos.
Da Câmara. Mediáticos, sim. Eu estou a dizer para atrair pessoas, não é? Temos aqui alguém socialista de muito peso. Sei lá, um João Cravinho, por exemplo. Não sei se aceitaria, ele foi ministro da área e foi diplomata da União Europeia. É um homem de vários postos ocupados, é um homem de nível académico. Pode não ser até tão mediático, mas tem prestígio. João Cravinho é um nome com prestígio, tanto o pai como o filho. Era um nome que dava colorido, dava elã a este. Eu queria fazer um painel com grande nível. Podíamos sugerir esses três nomes já.
O João Cravinho?
João Cravinho. Estou a pensar, o João Cravinho... Teve uma atividade de grande notoriedade em termos políticos e diplomáticos, não é? Ele é ligado à União Europeia. É um nome de peso. E é do Partido Socialista, para não termos só gente da direita.
Sim, sim.
João Cravinho.
João Cravinho.
Desde que foi recentemente ministro do pai.
Eu conheço pessoalmente o pai, porque tenho muito apreço pessoal e é amigo da minha família de há muitos anos. Mas o filho talvez esteja mais em cima dos acontecimentos do que o pai. O pai provavelmente está um bocadinho mais afastado das coisas. Há aqui um outro nome, de quem eu gosto muito, mas é na área da direita, porque eu sou mais da direita do que da esquerda, mas não podemos só trazer da direita, que é o embaixador, eventualmente António Martins da Cruz, que é um homem que ainda fala bem, posiciona-se bem, tem muita experiência dos negócios estrangeiros. Também podia ser aqui um convite interessante. Mas ainda assim teríamos que trazer mais alguém do Partido Socialista.
Mas o António Martins da Cruz não é do PS.
Não é do PS, mas é de direita. Não é? É mais de direita do que de esquerda.
É?
Não é? Não, exatamente é o que eu estou a dizer. Trazer mais alguém de esquerda. Podíamos ter aqui dois bons nomes, ou dois ou três nomes de uma área e de outra. E fazíamos aqui um painel de luxo. Até porque o Sr. Presidente da Assembleia da República... O Sr. Presidente da Assembleia da República fica contente com estes nomes de peso, não é? Que só vem dar relevo ao nosso trabalho. Eu já tinha aqui Carlos Moedas, o António Vitorino não podendo ser João Cravinho, o embaixador como quarta opção e como terceira opção, o que é que eu disse há bocadinho?
António
da direita.
António Martins da Cruz.
Isso foi o embaixador.
Isso foi o embaixador, isso era o quarto. O João Cravinho, o...
Não pode ser o Seixas da Costa?
O Seixas da Costa, gosto imenso do Seixas da Costa e conheço pessoalmente. Foi licenciou-se na minha universidade. Fantástico, fantástico. Um excelente secretário de Estado dos Assuntos Europeus, um excelente embaixador de carreira. Muito bem, estava fechado.
E um homem muito atualizado.
Porque não, muito atualizado. Está atualizado. É excelente e é de grande visibilidade. Carlos Moedas... João Cravinho, exatamente, António Martins da Cruz e quem era mais?
Seixas da Costa.
E Francisco Seixas da Costa. Está fechado. Não tenho ninguém do Chega, mas eu sou moderador do Chega, portanto acho que faço ali o equilíbrio neste painel. Está fechado. Está a ver? Está fechado. E temos aqui João Cravinho.
António Martins da Cruz, Seixas da Costa.
Exatamente, Francisco Seixas da Costa e Carlos Moedas. Ah, não, e falta-me o Paulo Rangel, te quero cá também. Paulo Rangel.
Ah, mas não podem vir todos.
Tem que vir todos.
O painel com 5.
Senão...
Sobre prioridades e recursos no âmbito da agência estratégica.
Como?
Martins da Cruz, sair, está com o embaixador Seixas da Costa, não?
Se for necessário, sai, sim. Deixamos o embaixador para o último lugar. Nós temos dois nomes bons do PS e dois do PSD, portanto já serão...
Mas vamos usar o critério de ter membros do governo nos debates?
Eu punho aqui o doutor Paulo Rangel. O Paulo Rangel já assume quase uma função de académico.
Já poderá
não aceitar, mas
de facto, ser
um governo. Mas isto é uma comissão de deputados, não é? Da Assembleia da República. Porquê que não vem? Porquê que não vem? Vem. Eu vou lá fazer-lhe um pedido pessoal. Eu vou lá ao gabinete dele fazer-lhe um pedido pessoal.
Fala para o microfone. Ele às vezes fala, eu não sei se ele está a gostar.
Vou lá ao Ministério dos Negócios Estrangeiros fazer-lhe um convite.
Está a falar a sério? Está a brincar?
Estou a falar a sério, eu quero aqui uma coisa de nível e o homem tem visibilidade e fala bem.
Fala bem, mas
pois, então é isso que interessa, é fazermos uma coisa com visibilidade, com ela. Com estes nomes temos aqui um bom painel e nós não queremos fazer uma coisa que não seja com este nível, a menos de que isto não vale a pena.
João Cravinho.
O António Vitorino parecia-me um nome muito bom.
Temos que lhe dar um palco de figuras internacionais.
Mas ele tem cá o Paulo Rangel
ele
e tem
vai
cá
ficar
o
todo
Moedas.
Contente de ter o Juncker na mesa
sim,
e o Durão Barroso.
Sim,
então.
sim.
O Vitorino é uma estrela.
Sim, eu percebo.
O homem não foi presidente da comissão, mas foi comissário, mas também é um comissário com um grande elan político.
Sim. Então pronto, fiquei esse para esse para o primeiro painel, não é?
Eu acho que ele vai ficar todo...
E o nosso painel está fechado. O Carlos Moedas é capaz de aceitar. O Paulo Rangel, eu vou falar com ele pessoalmente, se for preciso.
É que cabe. Vamos aqui os candidatos à Câmara de Lisboa, todos.
Não, porque a candidata do Partido Socialista, sem qualquer menosprezo para a candidata, tanto quanto sei, não tem muita ligação aos temas europeus. Não é? Portanto, falar sobre... A agenda estratégica da União é capaz de ficar um bocadinho embaraçada. Não, só por essa razão.
A candidata não é mulher para ser embaraçada.
Tá, pois, é o que eu acho, não é? A ideia é trazer pessoas ligadas à área.
Ela está lá no programa com o Pacheco Pereira, ela se arrasca-se bem.
Mas eu acho que já tínhamos, sem embargo da qualidade da candidata, já tínhamos aqui quatro bons candidatos. Não, Moedas de longe. Pacheco, nem gosto muito do Pacheco Pereira, não. Esse fala muito, mas não, em termos de conhecimento sabe pouco. Quer dizer, o que é que ele sabe da Europa? Sabe pouco. Ai, eu peço...
António, João Cravinho.
João Cravinho.
Filho.
Sim.
O Seixas da Costa é Francisco, não é?
É Francisco.
Francisco Seixas da Costa.
É, Francisco Seixas da Costa também estou.
Carlos Moedas ou é António Martins da Cruz?
Carlos Moedas. Embora com esta abrangência, que é a agenda, mas a agenda com aquilo que estava a dizer, prioridades e desafios, por exemplo.
Prioridades e recursos.
Eu ponho outra coisa, prioridades e desafios.
Que isto dá muito, eles podem falar um bocado do que quiserem. E o que interessa é ouvir as personalidades, não é?
Mas as prioridades e desafios é mais abrangente. Recursos é orçamento, é finanças.
Prioridades e desafios.
Não está o público, o público não vem cá. Estou a falar no orçamento, não vem cá. Ninguém vem falar uma coisa melhor.
Muito bem. Fechado. Tudo de acordo?
Nós vamos.
Senhora Doutora Ana Sofia Antunes, dá a sua anuência aqui a esta mesa.
Sim.
Pois para esses dois.
Sim.
Senhor Presidente, antes de passar à deputada Ana Sofia Antunes, se me permite. Deixa-me dar licença, só para concluir aqui. Podíamos ter alguma ajuda da Comissão em termos formais a fazer os convites?
Isso agora nós vamos tratar.
Ótimo. Portanto, é a proposta nossa, mas o convite é feito pela. Ou
o PAR não vai tratar de nada. O PAR vai dar a sua chancela e nós, quando fazemos o convite, dizemos.
Não sei se ele não querá fazer também com parte do convite. O Presidente da Assembleia Pública e o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus convidam.
Ele depois vai. Sim. Vai decidir. Concordou em fazermos com as tecnológicas. Eu, na altura, tinha falado com ele a convidarmos a Microsoft, a Apple, através das suas representações. Estas empresas têm uma espécie de delegado ou responsável, administrador, para aquilo que ele chamou governance, que acompanha as políticas públicas. Ou seja, tudo o que são os regulamentos que são obrigados a cumprir, a acompanhar, junto às instituições. Eu próprio tenho vindo a ter reuniões, já tive reuniões com a Apple, já fui a eventos da Google, convidados pela Google, já estive com a Microsoft. Com a Microsoft até pedi uma opinião ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares no outro dia, troquei umas mensagens ali com ele sobre quem era a melhor pessoa e ele falou-me no Country, se chama o Country Manager em Portugal da Microsoft, podia ajudar porque ele trabalhou muitos anos nessa empresa. E agora, por causa de uma reunião que me pediu o representante para Portugal da empresa TikTok, e face a estas situações complexas, eu também lancei-lhe a possibilidade de aderirem a este debate. Eles disseram que sim. Não, é um italiano. Eu não sei o que é que vai acontecer. O que eu acho que pode suscitar um forte interesse de debate é discutirmos, digamos, as várias questões que têm que ser depois trabalhadas,
enviadas aos seus aos oradores, de alguma maneira, para que depois os moderadores têm que fazer este trabalho, não é? De pensar nas perguntas que vão fazer e depois ir, no fundo, para lançar o debate. Tem que haver, no mínimo, uma pergunta, não diria, pelo menos duas rondas, haver estudarem 7 ou 8 perguntas que têm que ser feitas e distribuídas pelos oradores, não é? Exatamente. No caso, estas tecnológicas quase se equivalem a países, não é? A estados. E aí pode ter que haver a necessidade de haver uma negociação na preparação do debate. A que me pareceu mais restritiva foi a Apple. A Apple está agora com um conflito grande com a Comissão Europeia. Pode ter uma multa de 10% da sua faturação global. Isso é uma coisa... Por causa de violar as leis da concorrência europeia, a lei do serviço digital, por não permitir concorrência na sua loja. A loja da Apple, chamada Apple Store. Mas é interessante porque... Portanto, já é mais do que a própria inteligência artificial. Agora podemos falar sobre vários pontos aqui. Mas pronto, só para vos dizer, com a IEL estava... Havia aqui um consenso com o Bernardo Blanco, para ele ser o moderador, e achava muito bem que esse fosse o painel da IEL. Apesar de...
Sim, mas esse painel é de autojuro.
É, isso seria mais para a frente. Agora o PS...
Sr. Presidente, então, face a este tema que aqui temos e que eu acho que efetivamente vai derrapar para março, não é? A nossa proposta é a seguinte, e também pensando aqui em nomes um pouco mais mediáticos, face ao desafio que o Sr. Presidente nos colocou e ao nível a que levou aqui...
Vocês vão querer trazer o Donald Trump?
Não, nós dispensamos.
Ah, pois é, o Trump e o Putin...
Pensámos em propor os nomes do antigo comissário para a área do emprego, o Nicholas Schmidt, que esteve efetivamente no desenho e na gênese desta definição do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
Muito bem.
Pensámos na antiga comissária Elisa Ferreira. Realmente achamos que, ao contrário do António, se calhar temos uma visão deturpada pelo nosso socialismo, mas achamos que tem mediatismo suficiente para
mas
estar
envolvida.
Mas
não pode ser só por socialistas, o vosso
painel. Não. Então, mas eu vou já à segunda parte, tenha lá, calma. E vamos ver se nos entendemos quanto à segunda parte, porque eu tive aqui alguma dificuldade em encontrar, efetivamente, nomes com... reconhecidos pela sua intervenção nesta área mais do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e na vertente social da Europa. E pensámos em dois nomes, portanto, mais na área do jornalismo e do comentário. Precisamente o Dr. Breira o jornalista Pedro Marques Lopes. Isto para tentar também trazer aqui algum dinamismo e algum mediatismo à coisa. Agora... Estamos abertos a outras sugestões, se efetivamente quiserem fazê-las inteiramente.
Você acha que o Pacheco Pereira domina este tema? Acho. É uma pergunta que eu faço.
Que eu mais conheço, que é capaz de desmontar um argumentário no sentido de demonstrar efetivamente aquele. Eu acho que efetivamente ele consegue dar um grande contributo.
O Pacheco Pereira era bom em tudo, não é? Eu lembro-me quando eu. Tive a arguência, estávamos na preparação, todos muito nervosos, a tese de mestrado. As teses de mestrado eram 500 páginas, nos anos 90. Eu fui fazer a nova. E então, alguém disse, temos que fazer como o Pacheco Pereira. Ele nunca dá seguimento à questão, reinicia. Não é isso que... O que interessa é isto. Eu próprio relançava sempre no debate e usa sempre essa técnica. Não tenho. Estou a dizer a técnica de argumentação que já há muitos anos, imagino, não é? Portanto, ele tem essa capacidade de...
Mas, se tiverem outros nomes a sugerir, estamos disponíveis.
Não,
para...
parece-me bem. Parece-me bastante bem. Já temos o internacional.
A mim só uma coisa que me parece mal, devo dizer. É de onde? É Luxemburgo. Só uma coisa que não me parece bem aqui, devo confessar. A mim irrita-me um bocadinho, que é não ter dois homens e duas mulheres, mas não consigo.
Não tem outra mulher?
Teria de substituir o Nicola Schmidt, porque só tenho mulheres de esquerda.
Não, tinha, sei lá, a Teresa, a Patrícia Gouveia, por exemplo. Tinha uma antiga... tinha a Isabel Mota. Já não, a Isabel Mota foi... Mas era mais na área do planeamento. Era na área do planeamento. E foi presidente da Gulbenkian há muitos anos. Mas não, já não acompanha isto. O pilar europeu esta política chamada Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma coisa muito posterior.
Há uma mulher direita de grande nível, que é a inglesa.
Como? Ela era da área da saúde. Presida a fundação com o maior prémio mundial para a área da ciência médica, no campo da visão. Queres fazer uma paridade no debate, tenho que pôr outra mulher. É a sua marca, Ana. Não é? A sua marca... Não, mas não pode ser uma socialista se...
Não, estou procurando uma mulher direita, António.
Meloni.
Como?
Não, estava a brincar, direita. Não, mas a Meloni não... Atenção, os chefes de Estado não podem participar nestas coisas.
Chefes de Estado latino.
Como eu desconfio que um ministro não queira participar. É, tem a ver com o protocolo, com quem é que se vai sentar. Muito que ver com isso.
Quer dizer, eu aqui não eu percebo que ela é ministro, mas estou a colocá-lo num nível de paridade com outras figuras das instituições da União, como o Carlos Moedas, ou o João Cardinho.
Sim, sim. Mas perguntamos.
Não são ministros, nem secretários de Estado, mas isto quer dizer, a ideia também é ele, que está nesta área e ligada à Comissão, também dar um contributo, uma ajuda para dar brilho a esta atividade da Comissão, também isto está em causa, não é?
Não se esqueça que, por exemplo, você não pôs, não pôs aqui nenhuma mulher. Mas vem para a semana. Escute.
Mas isto é uma iniciativa da CAI e ele tem uma ligação também, julgo que efetiva à CAI, quer dizer, sendo uma coisa de organizada pela Assembleia da República.
Então, e a atual comissária europeia? Como isto é aqui, prioridades e desafios? Maria Luísa Albuquerque.
Para o painel social?
Para o painel da agenda estratégica? Não, não, do Chega. Para o lugar do Paulo Rangel.
Não, porque vou responder o mais rápido.
Para ter uma mulher, vocês não têm mulher nenhuma. Depois dizem que vocês são. Porque ela é do PS.
Que é Maria Luísa Albuquerque é do PS.
Ai, Maria Luísa Albuquerque.
Filiou-se quando?
Comissária, é comissária.
A substituição de quem? Do
o Rangel vem cá todas as semanas ao Parlamento. Não acha?
Ele dá mais possibilidade, acho que, para o grande público. Estou a pensar no grande público, não é?
Para atrair o debate.
A sociedade de atração. É isto que estou a pensar, para ter sucesso. Ele, o Paulo Rangel tem mais atração em termos de grande público do que terá Luís Alquerque, acho eu. Sem embargo, ela ser muito competente e fazer um bom trabalho, não tem questão.
Muito bem.
Em relação, António, eu acho que aqui fica só como alerta para o caso de do Sr. Ministro não aceitar. Sim. Ter aqui um plano B, só isso. Pronto. Pronto. Só porque a mim me parece que corre um risco, um sério risco disso acontecer. Relativamente ao...
Falamos com o Paulo Rangel, isso não há problema.
Pronto, sim. Em relação ao outro painel, eu manteria assim, não cumprindo o meu critério... de género, mas ficaria aqui com esta indicação no caso de algum dos representantes mais da direita não aceitar, de podermos também efetivamente estender este convite à doutora Leonor Beleza. Acho que podemos ficar assim.
Muito bem, passamos isto a limpo.
Podemos distribuir pelos membros do grupo.
Ok. O Rui Tavares também ficou de... O Rui Tavares agora está fascinado pelo Ártico. Só quer falar comigo sobre o Ártico. E vocês viram hoje. Mas aquilo tem interesse. Mas depois acabamos por ir sempre atrás do Trump, no fundo.
Podemos ali estar uma manhã atrás de nós, os assessores que acharam que
é estratégico. E é. Os Açores está dentro de uma linha chamada Paralelo 38. É chamada, essa linha, esse Paralelo 38, é chamada Defesa Avançada dos Estados Unidos. Qualquer movimento lá, militar, não sei o quê, que passa o paralelo 38, entra na zona de ameaça à soberania americana. E, portanto, por isso é que eles têm lá uma base, etc, etc.
Está a dar a
resposta. Ele vem... Não, isto é assim já há muitas décadas.
E se não fosse assim, não tínhamos virado uma segunda guerra. E isto é perdido. Ainda bem que é assim.
Ainda bem que é assim. Mas foi precisamente estabelecido nos anos 40, o que nos permitiu...
A Ilha de Santa Maria, não é? Nos Açores.
Esta é uma base...
Foi a primeira base americana.
E, por exemplo, a Guerra do Kuwait, ela foi fundamental, porque servia de reabastecimento e de... É muito longe, não é? Ainda é um bocado... O Médio Oriente. Mas é sempre fundamental. Portanto...
Presidente, eu só isso sugerido era a marcação de datas, porque se não temos datas efetivas, temos um marco, passa para onde? Temos que ter datas para apresentar também o Sr. Presidente da Assembleia Pública, não?
Está bem. Mas vocês, se nos deixassem agora trabalhar um bocadinho a proposta das datas, eu acho que para vocês era um bocado irrelevante, não era? Ser a semana A ou a semana assim. Fazíamos uma quinta-feira à tarde, e dentro das quintas-feiras à tarde...
Mais 18, não era?
Sim. Depois é mediante a disponibilidade. Imaginem que um orador importante não pode. Epá, até pode haver trocas, não é?
Sim.
Está bem? Vamos tentar meter isto de pé. Então, pelo menos estes cinco.
Vamos atualizar.
Fiquei aqui com os meus apontamentos. Se vocês não perceberem o que eu escrevi, chamam-me. Eu venho aqui. Olha aqui.
Está muito bem.
Tá? Estamos Nicolas Smith, Lisa Ferreira, Pacheco Pereira. Agora, depois vamos precisar que vocês façam uma pequena legenda, por exemplo, de Nicolas Smith,
Que é, em termos do marketing, isto é interessante, não é? Para o público saber quem é. Por exemplo, Elisa Ferreira, ex-comissária europeia. Pronto. Seria o título, não é? Dar-nos uma designação. Não podemos dizer pai da política do Pilar Social Europeu. Não podemos escrever, podemos dizer.
Aquela questão do convite, eventual articulação com a Presidência da República.
O Draghi. O Draghi, não recebi resposta da mesa. O que o Presidente. Não, sim, o Presidente. O par estava a ver se, à margem da reunião, o Presidente da República convidou o Mário Draghi para formalmente vir participar e fazer uma apresentação aos conselheiros de Estado do seu plano. Portanto, criou esse evento no dia 25 de janeiro. E o par estava a ver se, durante esse dia, depois do Conselho de Estado, ou no dia seguinte, ele pudesse vir aqui ao Parlamento. Mas não soube mais nada. Também estou de regresso ao Parlamento.
Não temos mais nenhuma indicação.
Amanhã vou perguntar, ou daqui a bocado mando uma mensagem à doutora Isabel Pestana a saber se há alguma novidade. E depois partilho convosco, está bem? Isabel Pestana é quem, no fundo, trata disso para o Presidente, a assessora diplomática. Já sei, não é? Muito bem. Querem discutir mais alguma coisa? António, você hoje estava criativo, pá, aqui a propor. Preciso-me aproveitá-lo para continuar a fazer painéis.
Ora,
muito bem.
A ideia é fazer só coisas giras, não é?
Claro. Claro. Isto... Pois era giro escrever, gravar a coisa, escrever as intervenções, publicarmos um livro com isto.
As intervenções, nós, os serviços, talvez já se fizer, meter alguém que fizesse a gravação, e há de haver gravação áudio e vídeo, escusavam as próprias pessoas para estar a perder tempo.
Eu, a mim, interessa muito passar uma mensagem de que nós não somos uma comissão. Vejam se eu estou a interpretar bem aquilo que vocês também pensam. Nós não somos exclusivamente uma comissão, no fundo, para cumprir as obrigações e as competências que estão descritas na lei, no fundo, para carimbar. Mas que também estamos virados para fora. E essa viragem para fora, eu acho que é muito importante, exige algum esforço e alguma insistência, mas é fundamental, porque... Pá, a Europa é sempre aquele assunto que nós relacionamos com fundos comunitários, eleições para o Parlamento Europeu, pá, coisas assim, não é? Quer dizer, o que é que não temos que em Portugal discutir as políticas europeias? É giro discutir isso. Se estes debates ainda hoje lançavam um convite, a Ana Sofia estava lá, à Presidente do Instituto Diplomático, para se envolverem. Ou seja, nós vamos convidá-los para que os jovens diplomatas e que estão a estudar, não sei o quê, participem nisto. Como vamos fazer aos departamentos de relações internacionais, para virem a estas conferências, participar e fazer perguntas. E
cursos de relações internacionais.
E depois a minha ideia era, e pedimos um orçamento, era uma primeira parte de exposição e uma segunda parte mais social, em que bebemos um copo, em que é um petisquezito, para as pessoas socializarem um bocadinho e poderem estar a falar com os oradores e até com as pessoas que vão aparecendo. Ah, não tive há tanto tempo. Essa parte social é muito... Acho que faz muita falta. E pode ajudar um bocadinho a cozer isso, não é? Mas ir criando o ritmo. Se virmos que as coisas correm bem, vamos nos entusiasmar todos e vamos começar a querer alimentar o resto do ano, não é?
Eu acho que as ideias que coloca aqui, acho que eu aplaudo de pé.
E não se esqueçam de uma coisa, ter o patrocínio do PAR permite-nos pedir também um apoio financeiro para ir buscar um hamburguês, para ir buscar um não sei quê, porque...
É um prestígio. E temos que fazer a primeira, não é? Fazemos a primeira com um enorme sucesso. E porque daí as outras...
Eu falei-lhe lá, fui lá com o Junquer e com o Durão Barroso e com o António Vitorino e ele disse, é pá, isto é top.
Olha,
Opa, isto, vocês estão... É isto que eu quero aqui a funcionar no Parlamento. Acho isso, epá, eu estou convosco. Até gostava de... E depois até nasceu ali a ideia do tipo selo do, com o patrocínio. E o staff poder convidar, mas poder evocar, se ele vir o programa primeiro. Nós podemos convidar associando o nome dele a isso. As pessoas, para nós, podemos não dar muita importância, mas para quem recebe o convite, está a ser convidado pelo Presidente do Parlamento, tem mais força a ser convidado por mim. Não, mas é assim.
Afinal, não se faz assim, não se está a pensar em guardar todos os contributos e reunir um livro, por exemplo?
É o que eu estava a referir. Vamos gravar e vamos depois passar a um livro. Não, e tínhamos que definir os painéis para agora pedir a uma equipa aqui de designers para definir a linguagem gráfica, criarmos um logo, metermos em umas tarjas, os outros deputados vão todos ver e se calhar até vão mandar umas bocas. Isto é um bocado... a maior boca coisa é, vocês querem visibilidade. Exatamente isso, nós queremos visibilidade. Mas é um nós, não é um... É a CAI. Portanto, isso...
Felicito-me por essa iniciativa.
Não, eu acho que... E tem muito mais força se formos todos do que se for uma coisa individual, não é? Podemos pegar numa instituição e fazer conferências. Isso é o mais fácil. Agora, fazê-las aqui, envolver o par... Reparem, esta iniciativa com a Espanha tem tido imensos problemas. Imensos problemas. Uns de cá, outros do lado de lá. E são problemas de natureza formal da dinâmica dos parlamentos. O Parlamento Espanhol quer que haja um protocolo entre os dois Estados. Ora, o Presidente do Parlamento foi ao Fórum Luso-Espanhol propor precisamente à Presidente do Parlamento Espanhol, entre o Rio, quando é que isso foi? Setembro ou julho?
Setembro.
Precisamente um protocolo para se desenvolver... projetos de proximidade entre os parlamentos. Precisamente isto estamos a fazer. Dizem, ok, nós vamos à primeira reunião, mas este parlamento, esse... E depois o parlamento de cá diz assim, epa, nós andamos atrás deles para eles aprovarem, a coisa não anda, tudo isto é... Até que eles decidiram avançar, mesmo sem o protocolo de chapéu, porque nós aprovámos aqui uma minuta entre as comissões, no fundo que estabelecia... a metodologia, a organização, não sei o quê. Mas estas coisas todas têm uma... chocam com muita burocracia, muita, muita.
Conseguimos que fosse algumas delas na sala do Senado?
Algumas quê?
Algumas destas conferências. As que precisas aqui na casa.
Olha, eu tive um problema de saúde, não vim assistir... queria muito ter vindo a uma iniciativa do livro de Zé Luís Carneiro. Foi na biblioteca. Ele disse-me que aquilo funciona lindamente, que era uma ideia que eu tinha. Eu disse, tu foste fazer isso num sítio que eu gostava muito de fazer a Europa no Parlamento. Aquilo funcionou lindamente. Não sei quantas pessoas lá estavam, mas disseram-me que aquilo estava cheio.
Bastante.
Pronto. O problema do Senado, é maravilhoso. O problema do Senado é quando não está muita gente, é muito distante. Sei. Porque eu não espero ter assim uma adesão brutal. Podemos é fazer como fazemos em Óbidos, fazemos este truque, às vezes, aqui para nós, que é, pomos uma sala pequena, o seu orador encheu e faz em fila, como já fizemos várias vezes, temos que o passar para o outro lado para... Ah, aquilo dá uma sensação de tivemos que mudar de sala, atrasou o início, porque veio muito mais gente do que se esperava, portanto é já uma coisa de sucesso. Eu já vi, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, está todo transpiradinho, porque pensava que ia para uma conferência onde ia ter 100 pessoas, e tinha 1000 à frente, em cima dele, e ele literalmente a transpirar da camisa, e conseguiu dar a volta, e não se perder. E uma das pessoas que estava à frente dele era o Presidente da República. Mas à frente dele era um metro. E transferimos-lo sem ele saber.
Tinha filas para a entrada num auditório que nunca mais acabava, para ouvirem um homem. Mas depois ele conseguiu dar a volta e eu fiquei até com uma admiração. Porque era uma intervenção muito ensaística, muito filosófica. Bem, ele podia-se ter perdido e não perdeu. Teve quase. Mas houve ali um... Muito bem. Ficamos por aqui, então. Vamos passar isto a limpo. Distribuir para o grupo de trabalho. Uma proposta final. E depois avançar para o PAR. Passamos à comissão, passamos ao PAR.
Damos início a este.
E damos início. Tem estas datas, vão ter que ser...